Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero saudá-lo em nome de Jesus, nosso Senhor, desejando que esse tempo que passamos juntos possa servir para a sua edificação e para outros que porventura estejam com você ouvindo os nossos comentários sobre o livro de Apocalipse. Quero estimular a você a nos escrever compartilhando sobre a qualidade da recepção do programa aí na sua região e também sobre o valor dos nossos estudos para a sua vida. Para nós é importante esse retorno porque desejamos a cada programa torná-lo ainda mais prático e útil para a sua vida. Quem escreveu nos dando esse retorno foi o Alexandre, que nos enviou o seu e-mail lá de Curitiba, capital do estado do Paraná. Ele disse o seguinte: Pastor Itamir, o programa Através da Bíblia tem me feito crescer na fé e aprender mais sobre Deus e principalmente sobre mim mesmo. Descobri o programa ao acaso. A sintonia da repetidora aqui em Curitiba fica entre as duas rádios que eu costumava ouvir sempre que eu saía da faculdade. Hoje saiu até mais cedo para não perder o seu programa. Obrigado pelo trabalho que vocês realizam em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos. Um abraço do Alexandre. Querido irmão, muito obrigado pelo seu e-mail e por compartilhar conosco a sua dificuldade. Como lhe respondi, estamos orando também, pedindo que Deus te liberte desse vício. O fato de você reconhecer que é um vício e que é maléfico à sua saúde, isso já é um grande passo para sua libertação. Deus certamente te ajudará nesse processo. É bom saber que você tem tido outras experiências com Deus, e isso prova que quando estamos dispostos, sinceramente, Ele também nos atende por sua graça e por sua misericórdia. Continue priorizando o Senhor e a sua comunhão com Ele, e dentro em breve, com certeza, você compartilhará as bênçãos de Deus na sua vida. E agora chegamos ao nosso tempo de oração e eu gostaria de convidá-lo e convidar a todos que estão me ouvindo a buscarmos a presença de Deus, a bênção de Deus para esse momento de estudo, para esse programa. Vamos orar, vamos colocar as nossas vidas e o programa de hoje nas mãos do Senhor. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela iluminação do teu Santo Espírito e pedimos que o Senhor nos dê a iluminação para que possamos entender a Tua Palavra e também a capacitação do Teu Espírito para que possamos cumprir o Teu querer. Pedimos a Tua bênção de libertação para o Alexandre, que ele possa abandonar as práticas que não Te agradam e possa viver somente para o Teu louvor. Ajuda-nos, Senhor, a todos nós a vivermos somente para o Teu inteiro agrado. Nós oramos pedindo isso, crendo que o Senhor pode realizar essa obra em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos a terceira e última parte do capítulo 20 de Apocalipse. Vamos estudar Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Nesse texto, encontramos a descrição do que foi revelado ao apóstolo João em relação aos tempos do fim. Nesses versos específicos, nos é mostrada a cena do juízo final, o julgamento do trono branco, um julgamento que decretará o destino eterno dos que forem convocados para esse juízo. Depois da apresentação do juízo que recaiu sobre Satanás e seus parceiros, esses versos nos mostram então o que vão colher os homens e mulheres, grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, cultos ou incultos, que decidiram dar ouvidos aos enganos de Satanás. Todos vão estar diante do Senhor para o juízo. Podemos imaginar que Satanás imaginou que tinha derrotado o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, quando o Senhor Jesus foi para a cruz. Talvez ele até tivesse imaginado que o seu poder estava garantido para todo sempre. Porém, Jesus, o Cristo, venceu a morte e ressuscitou. Mas, além disso, ele foi recebido em glória no céu como prova de que Deus tinha aceitado o seu sacrifício. Jesus, glorificado então, assentado à destra de Deus, intercedendo por nós como nosso advogado, expulsou o inimigo que acusava os santos dia e noite. Ele foi lançado sobre a terra, e aqui foi-lhe dado um tempo para fazer poderosos seus parceiros e enganar os homens. Foi-lhe dado tempo para concentrar o seu poder no anticristo. O reino do anticristo, seu último esforço de derrotar Jesus, foi também totalmente destruído nessa vinda do Senhor Jesus, tirando todo o seu poder. Talvez até Satanás tivesse pensado em destruir os fiéis, os servos de Deus, através do quê? Dos seus enganos, das perseguições, dos martírios. Porém, a igreja não foi destruída, pelo contrário. Ela foi chamada para as bodas do Cordeiro e para reinar com ele. Satanás, sim, foi derrotado e castigado, e com ele, todos os que o seguiram enfrentam o juízo divino, sendo que os culpados serão lançados no lago de fogo como seu destino final. Então, ao estudarmos esse texto, vamos fazê-lo dando a esses versos o seguinte título: O Juízo Final Vindo do Trono Branco. Eu repito, esse é o título do texto de Apocalipse 20, 11 a 15. O Juízo Final Vindo do Trono Branco. Querido amigo, a rejeição de Jesus, do seu senhorio sobre a vida, levará milhares e milhões de pessoas a enfrentarem esse julgamento terrível e definitivo. Nessa ocasião, não haverá mais oportunidade de arrependimento, de mudança de vida. Todos os que estiverem diante do trono branco para esse juízo não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Agora, outros livros serão abertos também, os livros que registraram as obras de cada um. Diante, então, da descrença em Jesus, diante da recusa de recebê-lo como Senhor e Salvador das suas vidas, agora, diante das obras que praticaram, cada um enfrentará o quê? O juízo do trono branco. Mesmo que tenha vindo o Senhor Jesus como Salvador e doador da vida a todos que creram, Jesus agora é apresentado como juiz na sua segunda vinda. Tendo, então, como base, essas palavras de Paulo: Deus notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Isso Paulo falou lá em Atos capítulo 17, lá para os ouvintes atenienses. E esse varão, logicamente, é o Senhor Jesus. Naquela ocasião, não haverá mais possibilidade de arrependimento. Todos ouvirão a sentença de condenação. Ora, diante dessas realidades, o princípio, então, que extraímos desses versos de Apocalipse 20, 11 a 15, se vê nessa frase. Uma frase que faz-nos avaliar ainda mais as nossas vidas. Sentado no trono branco, o Senhor Jesus julgará a todos com total justiça. Eu repito, esse é o princípio que temos a partir desses versos de Apocalipse 20, 11 a 15. Sentado no seu trono branco, o Senhor Jesus julgará a todos com total justiça. E nesse texto, encontramos então três respostas para as perguntas a respeito do juízo final. Três respostas para as perguntas a respeito do juízo final. A primeira resposta refere-se à pergunta sobre quem é que executará esse justo juízo. Versículo 11. Três afirmações. Primeiro, o significado do trono branco. Segundo, quem se assenta nesse trono? E em terceiro lugar, uma outra afirmação é a reação da natureza diante do poder divino. Eu leio para você o versículo 11, diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O trono branco, querido amigo, aparece somente aqui, mas a ideia do julgamento divino aparece em diversos textos do Antigo e do Novo Testamento. O trono branco mostra o sinal da pureza, da justiça e do juízo divino que serão executados, mas mostra também e realça o caráter puro e santo de Deus. O trono mostra o domínio e branco representa a santidade. Muitas vezes encontramos declarações de justiça divina contra indivíduos ou povos aqui na terra. Quem julga é Deus em Cristo Jesus. O Pai, representado no Filho, aparece no trono como juiz. Haverá e há uma tão grande unidade entre o Filho e o Pai, e tão estreita é essa relação, que não se deve estranhar algum problema se certas ações são atribuídas a um ou a outro. Paulo considera os dois dessa mesma forma. Em Romanos 14, 10, ele diz que todos estaremos diante do trono de Deus. Mas em 2 Coríntios 5, 10, ele afirma que todos estaremos diante do trono do juízo de Cristo. É Deus em Cristo o supremo juiz. E com mais uma maneira de frisar a santidade de Deus, João então menciona a criação que foge diante de tão grande poder. A criação não pode ficar diante da perfeição do santo Deus. As criaturas terrenas, corruptas, incluindo os mais poderosos dos governantes, até os animais, não teriam condições de ficar em pé diante do Senhor. Mas também não resistiriam à santidade de Deus os astros, as estrelas, os planetas, qualquer corpo celeste. Tudo passará diante dele. Por isso é que Pedro afirma que a criação será desfeita e os céus passarão com estrepitoso estrondo na vinda desse maravilhoso dia, na vinda desse terrível dia, na vinda do dia do Senhor. Lembre-se então de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 11 a 13. A segunda resposta agora se refere à pergunta sobre quem enfrentará o justo juízo divino. Versículos 12, 13 e 14 desse texto de Apocalipse, capítulo 20. Três constatações temos que fazer. Primeiro, os mortos serão julgados. Segundo, o livro da vida é básico para o juízo. E terceiro, as obras de cada um serão contabilizadas. Eu leio para você o versículo 12 agora. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda um outro livro, o livro da vida, foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Querido amigo, os mortos postos em pé demonstra que não apenas os ímpios estarão na presença de Deus. Todos os mortos de todos os tempos, desde Adão, estarão na presença de Deus. Não há acepção de pessoas diante de Deus e por isso mesmo, todos, sem distinção, comparecem diante do trono para o juízo. Todos os que morreram desde Adão até a segunda vinda de Cristo comparecerão perante o tribunal para receberem a eterna porção. Dependendo da sua posição escatológica, aqui se discute sobre a ressurreição. Alguns entendem que haverá duas ressurreições, uma dos justos e outra dos ímpios. Por outro lado, Muitos comentaristas veem aqui somente uma ressurreição no último dia e no julgamento final. No seu evangelho, o próprio João claramente ensinava que haveria uma ressurreição de todos e um julgamento. João 5, 27 e 29. João 6, 30 a 40. João 6, 44. João 6, 54. João 11, 24. E nesse texto podemos ver alguns princípios que aplicam-se ao julgamento final. Temos que reconhecer essa distinção entre os livros e o livro da vida. Veja bem, os livros e o livro da vida. Os livros, evidentemente, representam o registro dos atos de cada um e mostram a justiça do julgamento de Deus, conforme Daniel 7:10. Enquanto o livro da vida, ele representa uma lista dos salvos, conforme, por exemplo, Êxodo 32:32, Salmo 69:28, Filipenses 4:3 e o próprio Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, capítulo 13, versículo 8, capítulo 17, versículo 8 e capítulo 21, versículo 27, que estudaremos posteriormente. Os livros das memórias de Deus, tanto dos maus como dos bons, conforme Malaquias 3:16, serão abertos. Serão julgados de acordo com a consciência, conforme Paulo disse aos Romanos capítulo 2, versículos 15 e 16. Serão julgados de acordo com o conselho eterno de Deus. Salmo 139, versículo 16. O versículo 13 desse texto de Apocalipse 20 diz assim: deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Nesse momento de julgamento, nenhum morto foi isento desse julgamento. O mar deveria dar os seus mortos. Isto é uma expressão que, para aqueles dias, fazia muito sentido. Sabe por quê? Porque a maioria da população, mesmo que viajasse e percorresse longas distâncias, fazia isso por via terrestre. Poucos viajavam pelos mares. Nos dias de hoje, certamente, os aviões e outros transportes aéreos seriam até mencionados. O significado dessa expressão é que não haveria nenhum acidente ou nenhum incidente que pudesse acontecer que a pessoa que perdesse a vida ali não teria condições de chegar diante do trono do Supremo Juiz. Todos comparecerão diante do Senhor. Até os ímpios entregues à morte e ao inferno, conforme o capítulo 6, versículo 7 e 8, serão apresentados para o julgamento. Querido amigo, Deus tem domínio e ninguém pode proteger os mortos do julgamento dele. Esse tribunal é diferente dos tribunais que conhecemos. Veja bem, nesse tribunal haverá um juiz, mas não haverá jurados. Haverá acusação, mas não defesa. Haverá sentença, mas não apelo. A única maneira de escapar desse julgamento é confiar agora, hoje, no Senhor Jesus Cristo, recebendo-o como Senhor e Salvador de suas vidas. É pela fé, gratuitamente, que nós somos salvos. A salvação não se obtém pelas obras, mas elas afetarão, sim, a recompensa que receberemos. O versículo continua: e serão julgados, um por um, segundo as suas obras. Querido amigo, Deus é justo e dará a recompensa a cada um segundo as suas obras. Aqui não temos nenhuma contradição com os princípios da salvação pela graça. Esse texto não se opõe em momento nenhum à salvação pela graça. Não. Mas, já que essa maravilhosa graça não foi aceita pelos incrédulos, por aqueles que não creram, por aqueles que durante a vida não reconheceram e não deram o controle de suas vidas ao Senhor Jesus, as obras por eles praticadas os condenarão. Veja, por exemplo, em 1 Pedro 1,17, veja também aqui no próprio Apocalipse, capítulo 2, versículo 23, e depois confira lá também, quando nós estudarmos, capítulo 22, versículo 12. A segunda morte é o inferno, o destino final dos que creram não no Senhor Jesus, mas creram nos enganos de Satanás. Versículo 14 diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A morte e o inferno são inimigos de Deus, mas são dominados, utilizados e vencidos pelo Senhor. Simbólica e personificadamente, a morte e o inferno também receberão a recompensa merecida. Existem sentidos vários ou contextos em que o Senhor Jesus venceu a morte e o inferno. Nós temos vários textos que nos dizem essa verdade. A palavra grega aqui é Hades, isso é, região dos mortos. No passado, ele venceu a morte na sua ressurreição, conforme Pedro diz lá em Atos 2, 24 a 31. Paulo diz isso em Romanos 6, 9, e também reafirma isso lá para Timóteo, no capítulo 1, versículo 10. No presente, os servos fiéis participam da vitória sobre a morte, conforme Romanos 8, 2, Romanos 8, 39 e 1 João 3, 14. Mas no futuro, a morte, que é o último inimigo a ser vencido, conforme 1 Coríntios 15, 26, ela também será completamente vencida. Aqui, em relação à guerra do dragão e das suas bestas contra os santos, a morte e o inferno são derrotados e lançados nesse lago de fogo, isso é, no inferno. Em certo sentido, os santos, os cristãos fiéis, têm sido declarados justos por terem os seus nomes escritos no livro da vida. Eles poderão servir como assessores desse supremo juiz do Senhor Jesus, conforme lemos palavras do próprio Senhor Jesus em Mateus 25, 31 e 32 e 25, 40. Foi Paulo quem disse: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 55. Tragada foi a morte pela vitória, conforme Isaías 25, 8 e 1 Coríntios 15, 54. Querido amigo, o vencedor é isento dessa morte. Ele participa da vida que há em Cristo Jesus. O lago de fogo foi representado como um lugar de castigo perpétuo. Mas esse lago de fogo também é derrotado, porque ali só ficarão os que não creram no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E agora chegamos então à terceira e última resposta. A resposta referente à pergunta sobre qual razão pela qual todos enfrentarão o juízo. Versículo 15. Versículo 15 diz assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A própria menção do livro da vida leva-nos a confirmar que os santos também estão nesse tribunal. Tudo indica que esse julgamento envolve os servos da besta, mas os servos do cordeiro estão presentes. Nenhum seguidor da besta será achado no livro da vida, onde estão escritos o quê? Os nomes dos adoradores do Senhor. Espero que o seu nome também esteja, porque com certeza, pela graça de Deus, o meu nome está escrito nesse livro. Os ímpios, aqueles que se submetiam à besta, são lançados no lago de fogo, participam da segunda morte. Mas ainda existe o livro da vida, a segurança para os servos fiéis que não prostraram-se diante da besta. Essa cena de julgamento diante do grande trono branco completa a figura dos santos vitoriosos lá no início do capítulo. Se os adoradores da besta gozavam de alguma vantagem durante um período curto nessa vida, os adoradores do Senhor têm a garantia da vantagem final e eterna. E com certeza essa é uma palavra de profunda consolação. Quero concluir então mostrando o seguinte: que as almas debaixo do altar pediram a vingança divina e Deus prometeu que julgaria os perseguidores, e nessa hora isso aconteceu. Nos capítulos 18, 19 e 20, ele mostrou a sua fidelidade por meio de visões do julgamento e do castigo divino. a meretriz, a besta da terra, a besta do mar, o dragão, todos os seus colaboradores foram julgados. E esses versículos finais do capítulo 20 descrevem uma cena de julgamento e destruição dos mortos. A santidade de Deus não aceita impureza daqueles cujos nomes não foram achados no livro da vida. Por isso, querido amigo, no final dessa história, somente os cristãos, os servos do Cordeiro, podem ficar. E esses servos são aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. A minha oração é que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, e por graça sem igual.